Eliel, você procrastina muito? Eliel?
Nossa, mano, foi mal. Ia te responder, mas acabei procrastinando aqui.
We gonna rule the world, don't you know, don't you know? We are gonna rule the world, don't you know, don't you know? We gonna put it together.
Eu sou o Vitor Santos.
E eu sou Eliel Breno. E estamos começando mais um Mistérios da Meia-Noite.
E aí, galera que acompanha o Mistérios da Meia-Noite. Começando aqui mais um episódio e, como de praxe, vamos com as interações da galera. Esse quadro onde vamos ler algumas mensagens que vocês mandaram pra gente aí ao longo da semana. O primeiro é o John Siqueira, que mandou um direct pra gente no Instagram e disse o seguinte: Olá, eu ouvi o primeiro episódio e Scorpions como música de fundo foi ótimo! Pois é, John. Primeiramente, muito obrigado por ter ouvido aí nosso primeiro episódio e espero que você escute os outros também, inclusive esse aqui, né? E sobre a música, concordo demais, Scorpions é uma excelente banda e recomendo para todos. O Gabriel Santos mandou pra gente aí também no Instagram, falando que achou bem interessante o nosso podcast, mas não encontrou no podcast Addict. Então, Gabriel e demais ouvintes, hoje estamos disponíveis em diversas plataformas. No Spotify, no Google Podcast, no iTunes, no Anchor e também no Castbox. E se você pesquisar só a palavra mistérios no podcast Addict, você também verá que estamos lá disponíveis, porque pelo jeito eles puxaram o nosso link do Anchor, beleza? Então, deixando claro para todos aí, estamos disponíveis em diversas plataformas e estamos no processo de conseguir entrar no Deezer também. Então, em breve, devemos ter aí novidades. Demorou? Por último, gostaria de fazer um super agradecimento ao Érico Nascimento, que mandou um e-mail falando que adorou o nosso podcast e já reprisou todos os episódios pelo menos umas 3 vezes. Pô, Érico, eu fico muito feliz em ouvir isso. Fico feliz demais. Dá uma motivação muito grande pra gente continuar o nosso trabalho, né? Eu acho que nem o Eliel escutou todos os episódios umas 3 vezes igual você. Tô zoando. Ele escuta bastante quando tá editando. Mas, assim, mais uma vez, muito obrigado mesmo por ter gostado do nosso trabalho. E fique ligado aí que estamos lançando sempre um episódio por semana. E em breve teremos aí novidades aqui nesse podcast. Bom, pessoal, por essa semana é isso. Continue mantendo vivo aí esse quadro. Nos mandando mensagens no Instagram, no Twitter ou no e-mail. É bem legal ouvir o feedback de vocês e trocar uma ideia para a gente ir se aproximando. Lembrando que todos os links para o contato estarão aí na descrição. Sem mais delongas, meus queridos, fiquem agora com o episódio da semana. Valeu!
Então, Vitor, hoje o tema é a zona de conforto. O que você tem a dizer sobre isso?
Então, Eliel, eis que você se vê no busão. 5:30 da tarde. Está chovendo. A chuva molha o vidro da janela, mas ninguém te vê. Você só consegue pensar nas coisas que aconteceram no dia de trabalho e... Caralho, será que eu vou molhar meu pé quando descer desse ônibus? Então, finalmente, o seu ponto chega e você desce. Chega em casa, cansado. Abre a porta da sua casa, tira seu tênis com o próprio pé, joga sua bolsa na mesa e vai direto para a cozinha. Pega alguma coisa para comer e se joga no sofá. E liga qualquer coisa na TV só para passar o tempo. Finalmente chegou aquele momento tão esperado durante o dia, onde nada é capaz de tirar o seu sono. Ou quase nada é capaz de tirar o seu sono. Aquele momento de prazer infame que você sonhou durante todo o dia, principalmente após a volta do almoço. Você está ali, jogado no sofá, comendo algum produto gorduroso. Mas isso te faz bem. Quando você termina de comer, é hora de dar aquela deitadinha antes de tomar um banho. E toda a preparação para aquela espreguiçada fenomenal que vem do fundo da alma. Prazer. Apenas prazer é o nome do que você está sentindo. Mas daí você lembra, merda, esqueci de salvar aquela planilha no Excel no trabalho. E agora? Ah, mas fazer o quê? Isso não é capaz de tirar seu sossego dali. Sabe por quê? Porque amanhã você vai estar lá de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Porque você está na sua zona de conforto. E não quer sair dali.
Caraca. Pesado, mas isso aconteceu comigo hoje, cara. Então eu entendo esse drama.
Você entende esse cara?
Eu entendo esse cara.
Esse cara habita em todos nós, né?
É, isso é real. Infelizmente é verdade. Mas então, Vitor, a gente passa a vida inteira, né, cara? Ouvindo que nós temos que sair da zona de conforto e tal. Mas, cara, a maior verdade é que você nunca sai realmente da zona de conforto, né? Ela só muda de figura, né?
Pois é, cara. Isso é uma coisa que a gente tava pensando outro dia. Hoje em dia, muitos coaches aí, muitos livros de autoajuda falam aí que você precisa sair da zona de conforto, né? Mas um insight que a gente teve foi que, na verdade, você nunca sai da zona de conforto.
Sim.
Porque você só muda a sua zona e o seu conforto de lugar, não é verdade?
Sim, cara, a gente só muda. Porque você sempre vai estar dentro da zona de conforto, né? Você nunca vai estar totalmente livre, eu diria. A sociedade atual, com os coaches da vida aí, né? Eles empregam que a gente tem que sempre estar evoluindo, sempre estar workaholic, sempre ser produtivo. Mas, cara, isso, a vida não se baseia em uma corrida, né, cara? Você não tem que sempre estar melhor sempre. Você tem que estar vivendo a sua vida, velho. Só isso.
Você tem que ir levando as coisas.
Uhum.
Um exemplo que eu gosto de pensar aí sobre essa questão da zona de conforto em relação aos, entre aspas, aí, primeiros dias.
Uhum.
Todo mundo vai ter o primeiro dia de alguma coisa e provavelmente esse primeiro dia vai ser uma merda.
Uhum.
Vamos falar aqui alguns exemplos.
Tá, vai lá.
Você vai se identificar em ele, ó. Vamos lá.
Vamos ver.
Primeiro dia da escola. Ó, você não sabe onde que é a sua sala, você não sabe onde que é o banheiro, você não sabe quem que são seus colegas, quem que são seus professores. Você não sabe nada. É uma verdadeira merda. Mas você fica ali, né, com o tempo, você vai estudando naquele local e aquilo acaba virando a sua zona de conforto. Para pra pensar. Você lembra, você chegou lá no primeiro dia, todo retraidão, não conversava com ninguém. Aí foi passando tempo, você foi fazendo seus amigos ali e tal. E quando você vê, você lembra das merdas que você fazia na escola? A bagunça que você fez lá no fundo da sala com seus colegas.
Real,
como é que você fala que aquilo ali não era sua zona de conforto? Não é verdade?
Sim, é verdade. Essa parada de primeiro dia de aula é engraçado porque o primeiro dia que eu cheguei na faculdade, cara, foi exatamente isso. Não conhecia ninguém, tava perdidaço, não sabia o que eu tava fazendo, não sabia que sala que eu tinha que ir. E depois se acostumando hoje em dia, cara, eu nem olho pra que sala que eu tenho que ir. Tipo assim, eu chego na faculdade e vejo, ah, tem aula disso agora, ah, beleza, tem que ir nessa sala. Por isso eu não preocupo, sabe? Realmente, como é um ambiente muito mais confortável pra mim, eu não tenho essa preocupação de, meu Deus, onde que é? Meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui agora, sabe?
Você tá tranquilo ali.
Sim, muito confortável.
Você acostumou, né?
Uhum.
Outro exemplo, primeiro dia do trabalho. Cara, primeiro dia do trabalho, você não sabe nem seu nome direito. Os caras te perguntam, você fala, porra, não sei, eu acho que é Vitor. Mas você não sabe o nome do cara que tá te treinando, você faz tudo cagado. Tudo lento, você não sabe o nome dos sistemas que tem que ser utilizado para fazer aquele serviço, você não sabe o horário que você sai para almoço, você não sabe como que bate ponto, você não sabe se apertar o enter naquele programa ali vai explodir o computador. Você é um saco, né, velho? Assim, todo mundo que já passou por isso aí, ao menos que você seja um cara que nunca trabalhou, todo mundo sabe que o primeiro dia de trabalho é uma bosta. Mas a gente sabe também que tem gente que fica 10, 15, 20, 30 anos na mesma empresa.
Sim.
O que que aquele trabalho virou pra pessoa, Eliel? Virou uma zona de conforto, cara. Não tem como você chamar de outro nome.
Sim, é real. Porque quanto mais confortável você tá, né, cara, você não tem uma motivação de mudar aquilo, né? Porque tá confortável pra você, não tá te incomodando.
Pois é.
O novo que incomoda, né? Como a gente tá falando aqui. Sempre o primeiro dia, a primeira experiência.
Uhum.
Isso, o novo gera um desconforto na gente, né?
Exatamente. quando o cara já tá lá 10, 15 anos, praticamente não tem nada que aconteça ali que ele já não vivenciou, né? Então, ele vira o cara que treina as pessoas, ele vira o cara que sabe todos os atalhos, que sabe a história da empresa, que sabe o nome de todo mundo. Então, ele acaba ficando bem confortável ali.
Uhum.
E não necessariamente esse cara que fica tantos anos assim na empresa, ele está crescendo profissionalmente, né? Pode ser que ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Mas ele está confortável na posição.
Sim. Entra de novo o caso da zona de conforto, né? A zona de conforto dele é aquele nível. Lógico que você pode evoluir dentro, até da mesma empresa. Não tem problema se trabalhar numa empresa a vida inteira. Mas se você evoluir como pessoa e funcionário, você pode chegar num nível muito acima do que você chegou, né? Agora, se você manter, tipo, 20 anos no mesmo cargo, fazendo as mesmas coisas, algum problema tem aí. E sinto informar que eu acho que é você.
Provavelmente você é o problema, cara. E isso acaba interferindo aí em várias esferas, né? Essa questão que o cara tá confortável ali e ele não consegue fazer nada pra sair da situação. Aliás, eu diria que ele não quer fazer nada pra sair daquela situação, né?
É isso aí, a zona de conforto, ela gera isso, né, cara? Ela gera que você fica ali estagnado no mesmo ponto e não perceba o que você tem que fazer pra sair disso.
Pois é, você não tem nada de novo, né?
Uhum.
Eu lembro que outro dia eu estava discutindo com um colega a questão do funcionalismo público, né? Da estabilidade, que é um assunto aí que daria outro podcast para falar só sobre isso. Mas esse colega meu, ele trabalhou em empresa pública e ele fala que tem muita gente lá que ele vê que o cara tá 100% estagnado em todas as esferas da vida dele. Ele
uhum.
contentou, ele passou num concurso ali e o cara não faz mais nada. Nem no trabalho para crescer, ele faz o básico, básico do básico. E também não procura nada para fazer, assim, para crescer como pessoa, como profissional, né? Então, esse tipo de cara que às vezes gosta da estabilidade de um concurso público, pode ser que ele entre nesse limbo e acaba ficando aí na zona de conforto e volta para casa e faz a mesma coisa e não se esforça para mudar nada, né?
Sim, eu tenho conhecidos também que são funcionários públicos e é realmente isso, cara. A pessoa, como ela tá estável, né, entre grandes aspas, ela se sente muito propensa a não fazer nada além daquilo. Faz o básico que ela tem que fazer e não tenta melhorar como pessoa em si, sabe?
É, e é foda, né?
Sim.
Mais um exemplo aqui de primeiro dia. Primeiro dia da academia. Quem fez a academia vai se identificar.
Isso aí da história, viu?
Então aí, o que falar do primeiro dia da academia, né? Ele, além de você não ter a menor ideia do que você tá fazendo, você não sabe pra que você tá fazendo isso. Um cara te passou uma ficha de exercícios e você não sabe se você tá fazendo direito, se você tá passando vergonha e, spoiler, provavelmente você tá passando vergonha.
Com certeza.
A galera deve estar te olhando tipo, what the fuck? O que esse cara tá fazendo? E, né, você vai chegar em casa cansado pra caramba, você era um cara sedentário aí, agora tô fazendo exercício. Ele falou, pô, beleza, venci o primeiro dia aí, né? Aí você acorda no outro dia totalmente dolorido. Você não consegue nem escovar seu próprio dente de tanto que seu braço tá doendo. E aí, foi passando o tempo, você vai gostando ali daquele ambiente, você vira o famoso aí, o famigerado rato de academia. Que não importa
Nossa.
Se tá chovendo canivete, se a Cássia Eller tava certa e o segundo sol chegou, você tá lá treinando, cara. Cê, não tem o que acontecer, ah, é aniversário de sua filha, você vai ganhar um aumento, não, tava, não importa, você tá lá treinando. E tem que admitir, né, Eliel, a academia virou a zona de conforto pra esse tipo de cara.
Sim, cara. Cara, eu me identifiquei tanto com essa história que você não tem noção. A minha história foi justamente essa, velho. Tipo assim, eu cheguei no primeiro dia, com certeza passei vergonha pra caramba, quase caí na esteira, enfim. Aí deu um mês depois, eu rato de academia, cara. Todos os dias tava lá, chovendo, faça chuva, faça sol, sempre tava lá, cara. É engraçado. Mas sim, virou zona de conforto, porque depois, como você tá acostumado com os equipamentos e tudo mais, as pessoas que estão na academia, fica um ambiente muito mais confortável pra você, né? Zona de conforto.
Sim, você já domina aquilo ali, né?
Sim.
Assim, a gente tá falando aqui da academia virou sua zona de conforto. Isso não quer dizer que você tá lá e não tá fazendo, não tá se esforçando, né, no treino. Provavelmente você tá se esforçando pra caramba, perdendo ali muitas calorias, né, e tal.
Sim.
Mas a questão da zona de conforto da academia é que virou meio que sua segunda casa. Já que você se sente tão confortável ali, às vezes você faz até amigos ali dentro, né.
Uhum.
Conhecendo a galera, você acaba ficando bem próximo, e ali vira uma segunda casa. Tipo, você sabe o que você tem que fazer no dia, mas tem que reservar um horáriozinho pra ir na academia. E você tá, sei lá, tipo, um ano fazendo exercício. Um, dois anos fazendo exercício, você já tá bem cômodo ali naquele ambiente. Você não tá mais passando vergonha, né?
Uhum. E isso também acontece quando você muda de academia, né? Você tem um primeiro baque assim, mas já é muito menor do que quando você começa, propriamente dito.
Que meio que já não é seu primeiro dia de academia, primeiro dia naquela academia.
Naquela academia, justamente. Só que a sua adaptação ocorre muito mais rápido também.
Uhum.
É, sabe outra coisa, Vitor, que vem na minha cabeça aqui sobre primeiras experiências?
O que vem na sua cabeça ali, ó?
É mudança, cara. Não sei se você sabe, mas eu já mudei muito. Você já mudou de casa muitas vezes?
Cara, eu mudei 2 vezes.
Sério? Só 2?
Só 2.
Cara, dos 5 anos até os 12, eu mudei mais ou menos 1 vez por ano, cara, de casa. Então, eu sei muito bem como que é isso, cara.
Que isso, cara. Essa média tá altíssima.
Tá altíssima, cara. Mas você sempre que quando você chega na casa a primeira vez, assim, primeiro dia, você se sente estranho, né? Com uma casa diferente, uhum. Às vezes é maior, às vezes é menor. E você se sente meio como se você fosse um estranho ali, sabe?
Como se você estivesse de visita, né, naquela casa.
Isso, você não se sente tão confortável. Só que passou, depois que você arrumou suas coisas, arrumou seu quarto, sua cama, seu guarda-roupa, tudo bonitinho, você já se sente no ambiente mais confortável. E deu ali uma semana, cara, é sua casa, literalmente falando, né?
Sua casa é sua casa, né? Mas é verdade, isso acontece mesmo. Quando eu mudei aqui, principalmente pra essa casa agora que eu tô morando, você sente no início meio estranho, né? Que ambiente é esse, cara? Tipo, uhum. você não tá ainda acomodado. Mas passou ali um tempinho morando, você já sente totalmente em casa. Imagina pensar um tempo um pouco maior, sei lá, tem 5 anos que você tá morando no mesmo lugar. Você já é totalmente acomodado e morar ali virou uma zona de conforto também. Porque você já sabe, sim, vamos dizer assim, os atalhos da casa, né?
Uhum.
Não tem mais aquele baque de, ó, como que será que é esse banheiro, ó, se esse negócio acontecer aqui, eu não sei o que que eu vou fazer. Você já sabe, não é mais o primeiro dia.
Você tá muito acostumado com aquilo lá já.
É, tá totalmente acostumado.
Uhum.
Outro exemplo, Léo, que é muito bom para falar sobre zonas de conforto e em transição. Primeiro dia andando de bicicleta.
Nossa, lembrei do primeiro dia aqui agora.
Cara, é incrível. No primeiro dia andando de bicicleta, você não consegue literalmente se manter em pé. Quem dirá sair por aí pedalando, né?
Aham.
Uhum. Você não consegue fazer nada. Aí, chega nos próximos dias ali que você vai treinando, você já consegue desboçar uma pedalada, equilibrar aí por alguns metros e até parar de cair de bunda no chão, você começa.
Sim, é real.
Depois de anos andando de bicicleta, você se sente extremamente confortável fazendo essa atividade. Você usa ela pra passar tempo, né?
Uhum.
Um tempo legal, às vezes um tempo bacana, às vezes você usa até pra se deslocar pro trabalho, pra escola. Inclusive, o meio ambiente agradece.
Agradece.
Mas a bicicleta acabou virando uma zona de conforto. Tem gente que se sente muito bem ali pedalando, né? E no primeiro dia, você sentiu um desconforto tremendo em fazer isso, né?
Sim, sim. Muito, cara. E é realmente isso. A gente pode jogar isso em vários fatores da vida, né, cara? Isso é muito comum, né? O novo, como a gente falou anteriormente, ele desperta uma estranheza na gente. Depois que a gente costuma, a gente cria uma familiaridade com aquela coisa. E fica muito mais tranquilo de se lidar com aquilo.
Pois é. Eu acho que o maior exemplo que eu podia dar aí, complementando todos esses que a gente falou aí em cima, é o da faculdade.
Uhum.
Porque a faculdade, como você já até citou aí, ela é bem parecida com a escola, né?
Sim.
Porém, na faculdade ali, beber cerveja com o professor é um ato corriqueiro.
É.
Diferente da escola. Mas, enfim, primeiro dia de faculdade, traumatizante, né? Eu lembro do meu primeiro dia, eu fui pro outro lado do campus, eu não tava conseguindo achar minha sala.
Lembrando que a faculdade é grande, né?
Pois é. Quem estuda aí em campus que é grande sabe do que a gente tá falando. Cara, você fica perdidão.
Uhum.
E na faculdade que eu estudei, os prédios são numerados, só que um número não tá necessariamente próximo do número ali, né? O prédio 13 não tá do lado do 14, tá longe pra caralho.
Eu fico impressionado com isso, cara. Qual que é a ideia na cabeça da pessoa que numerou essas coisas? Não faz sentido, velho.
Não faz nenhum sentido, mas enfim.
Enfim, né?
Tava lá no primeiro dia, eu ainda era do interior. Tipo, era a primeira vez que eu ia ficar na cidade aqui, capital, né? Belo Horizonte. E tava lá perdidão na faculdade, tentando achar meu prédio. Então, você pensa, você não sabe onde que é a porra da sua sala. Você tá aí atrasado já, 15 minutos que sua aula começou. Às vezes o cara tá tão nervoso que eu não lembro nem o curso que ele faz.
Real.
Isso é uma arte, encontrar a sala no primeiro dia.
É verdade.
Tem que jogar o jogo. E vai passando o tempo ali, você fez o primeiro período, segundo período, terceiro período. Você vai fazendo amigos, né? Você vai conhecendo os atalhos da faculdade. Você sabe pra onde ir, pra onde não ir. Vai criando aí umas conexões.
Uhum.
Vai fazer amizade com o cara do Xerox, com o cara da secretaria. E quando você percebe, você tá ali curtindo um momento muito bom com seus amigos, matando aquela aula chata de sexta-feira, último horário, trocando uma ideia ali na lanchonete, por exemplo. Cara, você tem que admitir que ali virou sua zona de conforto.
Completamente.
Tudo bem, você vai falar, pô, vou na faculdade, tenho que estudar, às vezes o cara não gosta. Mas acaba que vira sua zona de conforto, porque você já tá acostumado, você não sabe onde que fica o prédio, você já foi na secretaria, já foi nos outros prédios, você já tem noção ali espacial, você conhece as pessoas que estão ali, você conhece alguns professores, você já tá 2, 3 semestres batendo papo pra caramba na cantina. Então, vira sua zona de conforto, não é verdade?
Ou então, Vitor, é engraçado essa história aí, cara, que eu lembrei de uma coisa que aconteceu no meu terceiro período. Você falou esse negócio de chegar atrasado, né? Tipo assim, você tava 15 minutos atrasado pra chegar na aula, e você ficava, tipo, super, meu Deus, tô atrasado, o que eu vou fazer aqui agora? Tem uma vez, cara, que eu normalmente chegava mais cedo, né? Minha aula começava às 7, eu cheguei na faculdade, era mais ou menos 6h30. Só que subi na rampinha, assim, eu encontrei uma amiga minha. Aí comecei a conversar. Fiquei ali 15 minutos. Aí eu subi. No corredor, encontrei outra pessoa. Comecei a conversar.
Aquelas famosas peças de corredor, né?
Com certeza. Aí no corredor encontrei outra pessoa, comecei a conversar também. Trocar ideia, tudo mais, um tempo que eu não via. Depois eu saí, chegando na minha sala, encontrei outra pessoa. Voltei a conversar. Quando eu fui ver, cara, era tipo 8 horas, eu tava 1 hora atrasado pra aula, mas pra mim, tava tão confortável que, tipo, aquele dia era indiferente, sabe? Acabei chegando atrasado, mas não pedi tanta coisa e não fiquei tão pilhado em relação a isso, porque pra mim já era comum.
Toda aquela ansiedade, aquele medo que você sentiria se fosse o primeiro ou primeiros dias lá, você tava nem aí, né?
Exatamente. E é engraçado você olhar pra trás assim e ver que essa parada rola, cara.
É muito real, cara. Ali virou só a zona de conforto.
Uhum.
Eu lembro que no meu... Não lembro qual período aí que foi, mas eu já era um veterano aí, tava bem avançado no curso.
Uhum.
E era o primeiro dia de aula, né? Os calouros, e eu cheguei lá de boa, a aula começava às 7 horas também, aí eu tô chegando assim, eu saí do metrô, eu vi que tava escuro, cara, fora do metrô, falei, mano, isso aqui não tá certo. Aí eu olhei assim, bairro todo apagado e aquela confusão danada, tava chovendo ainda, e aí eu pensei, aí eu tô subindo, falei, eu vou subir só pra garantir que realmente não vai ter aula. Porque eu acho que esse bairro aí tá todo apagado, inclusive a faculdade não vai escapar. Por mais que ela tenha gerador, né?
Uhum.
Aí cheguei, subi, fui lá pra faculdade. Vi muita gente já voltando, indo embora pra casa, mas fui guerreiro. Fui até lá, subi. Encontrei uns amigos meus lá, isso me prendeu lá pra caramba. Mesmo no escuro. E aí na hora que eu tava, né, realmente aí... A faculdade acabou soltando no Instagram falando que a aula tinha sido cancelada, etc.
Uhum.
O que já era esperado. Eu tô voltando pra casa, voltando pra pegar o metrô, né? De novo, eu tô pensando assim, cara, hoje era o primeiro dia de muita gente. O cara, às vezes, era igual eu era do interior. O cara chegou ali, desesperadão, não sei o quê. Vai procurar o prédio dele, já é uma merda, você não sabe nada, você não conhece ninguém, você não sabe pra onde você vai, e a luz ainda acaba. Que azar que é esse, hein, bicho? Nossa Senhora. Mas é só uma história que eu lembrei aqui, falando dos primeiros dias de faculdade, que definitivamente pra essas pessoas da faculdade ali, naquele primeiro dia que a luz acabou, não era definitivamente uma zona de conforto. Mas com o tempo, hoje, o cara nem lembra disso mais, às vezes.
É, tá louco. Mas imagina você chegando no primeiro dia e acontecer isso, cara. Que loucura, velho.
Perturbador, eu diria.
Que loucura. Eu nem me imagino, porque eu realmente ficaria muito perdido, cara. Muito perdido.
Nossa, demais. Tá doido. Fora que o calouro não ia ter nem a maldade, né, de seguir ali o Instagram da faculdade, de, né, saber se ia cancelar ou não. Ele ia ficar lá parado no meio. Mas, enfim. Então, voltando ao papo aqui, Léo, você, né, vai estar ali acostumado com seus amigos na faculdade.
Uhum.
É, tem aquele lugar especial onde você mata excelentes aulas, né, o famoso DA.
Opa! Né? Esse eu conheço.
Esse é famoso.
Não que eu mate aula, mas eu conheço, né?
E aí se vão, né? 4 anos, 5, 7, depende aí de cada um, né? Mas enfim, o final sempre chega, né? Uma hora você vai ter que sair.
Sim.
E esse plot da história da faculdade e a zona de conforto. A própria faculdade te obriga a mudar de zona de conforto, porque você já tá acostumado pra caramba aí naquele ambiente.
Uhum.
Pegou seu diploma, aí você tá lá, você se vê com seu diploma na mão, procurando novas oportunidades, e você sabe que as novas coisas que você vai fazer a partir de agora vão ser traumatizantes de novo. Por quê? Porque você vai voltar ao primeiro dia.
É, cara.
Seja que você vai mudar de cidade, porque você achou uma oportunidade em outra cidade, outro estado, outro país, ou vai mudar de emprego, acabou o seu estágio. Entendeu? Você tem que se virar, você tem que fazer alguma coisa. E a faculdade, ela começa sendo um lugar traumatizante. Você vira sua zona de conforto ali, às vezes mais que sua própria casa, né?
Uhum.
Principalmente quem mora em lares conturbados, acha na faculdade um lugar muito bacana pra você ficar.
Sim.
Aí quando chega no final do curso, a faculdade fala assim, chega, não sou mais sua zona de conforto, vaza daqui, e agora você tem que... Ela te obriga a sair da zona de conforto e procurar outro lugar. Então, é um caso bem à parte aí, né?
É a chamada vida adulta, né, cara?
É. Às vezes é chamada de vida adulta. Então, ele é o ponto dessa história toda, que zona de conforto, nessa teoria aqui, você não tem uma zona de conforto. Você tem várias pequenas zonas de conforto ao longo da sua vida e da sua existência. E ela sempre muda. E você continua nela, quer queira, quer não. Você sempre vai mudar de zona de conforto.
Uhum.
É, o que é uma ideia um pouco contrária aí do que muito é falado, né, corriqueiramente, mas eu concordo com essa ideia que a gente estava falando aqui, porque eu consigo ver muitos exemplos de que isso é real.
Sim, sim.
A gente tem pequenas zonas onde a gente se sente muito confortável e não quer sair daquele ambiente.
Uhum. É, isso acontece demais, cara. A gente pode jogar isso em muitos aspectos da nossa vida, sabe? A gente citou alguns pontos aqui, alguns exemplos, mas se a gente fosse citar, a gente ia ficar um dia inteiro falando sobre isso aqui. É, a zona de conforto é natural, querendo ou não, sabe?
Sim, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, né?
Sim.
Mas você sabia que, às vezes, nem sempre é bom você sair da zona de conforto, né?
Explique mais.
Às vezes é melhor ser quietinho lá na zona de conforto. Porque, por exemplo, você tá lá de boa, né, vivendo sua vidinha aí. Aí chega seu amigo, sabe aquele amigo lá do ensino médio que você não vê faz 6 anos?
Poxa, sei. Uhum.
Aí ele vira e fala assim, não, velho, eu preciso te apresentar aqui uma oportunidade sinistra. Você não pode ficar por fora, tá todo mundo entrando, não sei o quê. É o filho da puta. Você vai lá e te leva. Quando você abre o olho, você tá no encontro do Rinode ou de alguma pirâmide dessas aí. E sem mais nem menos, você tá lá gritando que nem um imbecil, cortando madeira com o braço. Pra quê? Falando que você tem que sair da zona de conforto.
Cara.
Na moral, nesse tipo de história aí, eu prefiro ficar quietinho lá na zona de conforto mesmo, mexer com esse negócio.
Oh, não poderia concordar mais, viu? We gonna rule the world, don't you know, don't you know? We are gonna rule the world, don't you know, don't you know? We gonna put it together. É, então, Vitor, apesar de estar falando da zona de conforto e tal, a procrastinação, cara, ela também é um fator que faz com que a gente permaneça na nossa zona de conforto, né? E por que nós temos essa dificuldade de sair, cara? A procrastinação, ela é confortável para nós, seres humanos. Nós, muitas vezes, evitamos fazer determinadas tarefas por N fatores, preguiça, dificuldade, ou mesmo medo de errar ao fazer a tarefa.
Uhum.
A ansiedade é um fator primordial para entendermos um pouco disso. De por que a gente procrastina, né, cara? A ansiedade nos faz pensar em tantas variáveis para o mesmo problema que a gente não consegue sair do lugar.
Uhum.
E, em outros casos, a sua baixa autoestima fica te jogando para baixo e faz com que você não sinta o suficiente para realizar aquela tarefa que você tem que fazer. Esse é um problema da sociedade moderna, né, cara? Estamos vivendo uma época de velocidade. Tudo é rápido, tudo acontece rápido. As coisas são voláteis, mudam constantemente. E um exemplo são os telefones, que 20 anos atrás você tinha aquele trambolho que você carregava, né? Você não conseguia nem colocar no bolso. Hoje em dia você tem um negócio que cabe na palma da sua mão e faz tudo que um computador naquela época não fazia. E como as coisas mudam rapidamente, as tarefas tendem a se acumular. E você se vê perdido, sem ter a mínima ideia do que vai fazer. Você não sabe se vai conseguir terminar, quando vai conseguir terminar e se ainda vai ter mais coisas para fazer depois disso. Mas esse é um problema que a gente tem muito em relação à procrastinação. Mas você tem uma ideia de como não procrastinar, Vitor? Como evitar isso?
Então, cara, esse é um problema aí também que eu venho ao longo do tempo tentando superar.
Uhum.
Eu já fui um cara muito mais procrastinador no passado, principalmente na época da escola, né?
Uhum.
Eu acho que também tem a ver com mentalidade. Eu não consumia na época conteúdos que falavam desse problema da procrastinação,
uhum.
de como superar. E hoje em dia eu já procuro mais, ver mais coisas desse tipo. Eu acho que tudo gira em torno realmente da questão mental, né?
Sim, com certeza.
Não é papo que de coach, né? Mais uma vez deixando bem claro, mas eu acho que a gente sempre tem que pensar, às vezes, em tudo que a gente quer fazer no dia. Pequenas metas, metas de médio prazo, de longo prazo.
Uhum.
E tentar trabalhar em cima delas. Então, talvez, se você tem mais claro aquilo que você tem que fazer, talvez fique mais fácil não procrastinar do que quando você sabe que você tem que fazer aquela coisa grande, né? De médio, de longo prazo, mas você não sabe o que você tem que fazer hoje.
Sim.
Para atingir aquele objetivo. Talvez pensar mais, né, em como trazer as metas mais para o curto prazo,
uhum.
talvez te ajude a organizar melhor o dia e tentar não procrastinar, né?
Sim.
E você, Leal, você sabe alguma maneira aí de superar esse problema? Você sofre com esse problema, inclusive?
Oh, se sofre, cara. Eu procrastino muito, cara. Eu procrastino pra procrastinar, pra você ter ideia. Mas é isso que você falou, cara. Você tem que... Como você falou, antigamente também eu não conhecia tanto sobre isso, então eu nem sabia que eu tava procrastinando, sabe? Eu só achava que eu tava desanimado mesmo. Mas hoje em dia a gente tem tanto conteúdo, tanta coisa falando sobre isso, que o que a maioria fala é o quê? Organização. Você tem que dividir as suas metas grandes em metas menores, porque assim você vai meio que enganar o seu cérebro pra você se sentir realizado, né? Porque a gente tem muito isso, quando a gente faz uma coisa, quando a gente completa uma coisa, a gente se sente produtivo, né? A gente se sente bem, uma sensação muito boa. Então se você dividir a sua meta grande em pequenas metas, você vai concluí-las mais rápido e vai se sentir melhor em relação a isso.
É igual quando você tá jogando aquele joguinho de história, né? E você consegue superar a missão, né, cara? Você fica feliz pra caramba, pô.
Inclusive, esse é um ponto muito importante, cara. É por isso que os jogos têm tantas missões pequenas.
Sim.
Por isso que o jogo é viciante. Porque ele te dá um prêmio por completar aquela coisa. Só que você faz uma, aí já vem outra, você faz de novo, você faz outra, vem de novo. E o seu cérebro tá ali, gostando daquilo.
E todas aquelas missões pequenas, elas ajudam você a chegar na missão grande, né? Que
justamente.
Antigamente já foi derrotar o chefão, hoje em dia nem é tanto assim mais, mas
você
tem uma história por trás que você tem que chegar naquele objetivo e o jogo vai te dando pequenas missões pra você ir se sentindo bem ao longo do jogo e chegar naquele ponto chave, né?
Justamente isso, justamente.
Aí você não procrastina. Imagina, se você tivesse só uma missão no jogo, que fosse aquela lá do final pra resolver o problema, você não ia fazer, velho.
Uhum.
Você ia ficar igual o GTA San Andreas.
Você ia ficar perdido e falar assim, o que eu tenho que fazer aqui pra realizar isso? Eu não sei o que eu tenho que fazer. E você não ia jogar.
Você fica igual o GTA San Andreas, entrando aí no carro, matando todo mundo na rua e boa.
Exatamente.
Quem nunca, né?
Quem nunca. E inclusive, Vitor, sobre esse tema de procrastinação, eu gostaria de citar o vídeo do Utropia, vou deixar aí no link do nosso podcast, que ele fala justamente sobre isso, você está procrastinando. E ele dá essas dicas de como não procrastinar, como evitar isso, e é uma indicação muito interessante e o pessoal vai curtir bastante. Esse cara faz um conteúdo muito bom. We gonna rule the world, don't you know, don't you know. We are gonna rule the world, don't you know.
Então, Eliel, apesar da gente ter dito aí que a gente vive em pequenas zonas de conforto diárias, né? E que nem sempre é bom você sair de uma, principalmente se o cara for te levar pra uma pirâmide. Mas, enfim. É, isso não quer dizer, como você estava citando aí, o problema da procrastinação, que, né, a gente deve ficar parado e achar que tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu gostaria de indicar aí para quem está nos ouvindo um artigo do site A Mente é Maravilhosa, que vai estar aí na descrição, onde ele cita 10 pontos aí de porquê que você deveria, né? 10 razões aí para você sair da sua zona de conforto. E pensando na zona de conforto num sentido mais amplo do que esse que a gente está debatendo aqui, né? Aquela ideia mais padrão. E ele cita alguns pontos muito interessantes aqui. Por exemplo, ponto 1. Você descobrirá potencialidades que não conhecia. Realmente, a gente sair dessa zona de conforto macro, né? Que tá vivendo. Provavelmente você deve conhecer algumas coisas que você não sabia que você gostava, né? Que você tinha aptidão. Se você nunca experimentar, você não tem como saber, né?
Justamente. Você vai acabar conhecendo um hobby novo, uma coisa que talvez você vai mudar de até profissão por conta disso, né?
Tem muita gente que muda de profissão depois de 30 anos, né? Depois de uma certa idade.
Sim.
Outro ponto que ele cita aí, você conseguirá ser mais flexível. Isso provavelmente acontece porque, dado que você já saiu daquele sistema que você estava, você vai ter que se adaptar a outra coisa, né? Então, meio que o próprio ambiente te obriga a ser um pouco mais flexível com as coisas, não querer que tudo seja certinho igual era antes, porque senão você ficava lá, né? Parado.
Sim. O ser humano em si, ele é mutável, né, cara? Ele consegue se adaptar a qualquer coisa, a qualquer ambiente diferente, né? E sair da zona de conforto é justamente isso. Você vai aprender a lidar naquele novo ambiente.
Sim, é bem interessante, né?
Uhum.
Outro ponto, irá adquirir maior confiança no que você é. Isso talvez esteja conectado aí com o primeiro tópico, né, da potencialidade.
Uhum.
Que às vezes quando você sai da zona de conforto macro, você tem mais confiança, né? Você às vezes tem uma autoestima melhor.
Sim.
Fala, pô, não sabia que tão bom em fazer tal coisa, tão bom em tal ofício. Você às vezes se conhece mais e acaba se tornando. Você tem um conhecimento maior de quem é você, né? Que isso às vezes é muito difícil, muito complicado.
Sim, você na verdade se autoconhece, né, cara? Que é uma coisa que poucas pessoas sabem quem realmente elas são. E isso é uma coisa que é totalmente necessária pra você conseguir viver bem. Você tem que saber quem você realmente é.
Sim. Quarto tópico aí, você eliminará muitos medos. Como a gente tá falando aí que você vai pra um ambiente do qual você não conhece, você não tem domínio, o medo vai ser uma coisa que vai te prender pra você continuar na zona de conforto. Mas, dado que você conseguiu sair dela, você já está automaticamente eliminando um medo. E provavelmente outros medos nesse meio do caminho você vai deixar para trás, né? Porque você vai enfrentar aqueles desafios e vai pensar, caramba, eu venci isso, né?
Sim. A gente até citou que na relação da procrastinação, o medo é um fator que te limita muito, né? Você deixa de fazer muita coisa por conta de medo de não conseguir fazer aquilo.
Demais. E é uma coisa totalmente psicológica às vezes, né?
Totalmente.
Igual aquelas imagens que tem um cavalo, por exemplo, amarrado numa mesinha de bar. Tipo, o cavalo, se ele quiser, ele sai. Mas mentalmente ele não sabe que ele consegue sair. Então, o medo é mais ou menos isso, né? Às vezes o cara tá com medo de fazer tal coisa, mas é totalmente mental. Se ele visse por fora, igual a gente vê o cavalo, ele talvez ia pensar, caramba, como eu fui bobo de não ter tentado antes, né?
Sim, sim, real, cara, real demais isso.
Quinto ponto, sentirá sua vida mais emocionante. Isso é uma coisa muito real, porque uma das características dessa zona de conforto aí grande é que a vida é monótona, né?
Sim.
Não acontece nada de diferente do que você já não previu.
É a famosa rotina, né? Você entra no loop de existência, né? Você tá existindo ali. Você sempre faz as mesmas coisas, do mesmo jeito, e a vida a vida fica cinza, eu diria.
Sim. Você já sabe tudo que vai acontecer, né? No dia.
Exatamente.
E se você caminha pra essa mudança de vida, né? Sua vida vai ficar mais emocionante, já que agora você não sabe mais o que vai acontecer exatamente daquele jeito, né?
Exatamente.
Mais um ponto aí, ó. você provavelmente aumentará sua criatividade e sua inteligência. De novo, aí corroborando, todos os pontos aqui se conectam muito, mas como você vai tentar fazer algo novo, você tem que ser mais criativo, né? Você tem que achar uma solução criativa, uma nova solução, para resolver um problema novo. Você não tem esse background para puxar de algum lugar, né? Você vai ter que enfrentar um novo desafio, logo criar alguma coisa nova. Então, isso é uma coisa boa que pode acontecer se você sair da zona de conforto.
E é tão recompensador, né, cara? Você vê que você tá criando uma coisa nova, né? É muito bom isso, você passar por isso.
É muito bom. Teve até uma vez que eu tava conversando com um amigo meu e a gente resolveu criar um podcast, cara. Você já parou pra pensar nisso? Uma coisa que veio do nada.
Do nada.
E essa é a criatividade, né? Saia da zona de conforto. Sétimo ponto. Aumentará sua vontade de viver. Isso aí já é um papo bem pesado, né? Que entra até uma questão aí mais psicológica. Que quando o cara tá naquele limbo ali, naquela zona de conforto que ele não sai nem a pau, às vezes o cara entra numa depressão que ele pensa até em se matar, né?
Sim, cara.
A gente vê muitos exemplos aí de pessoas até ricas, que às vezes conseguiram uma situação financeira muito boa, mas não vê mais sentido, né? Na vida, tipo, a rotina dela tá ali sempre a mesma coisa, já tem grana, ela não sabe mais pelo que lutar, e tá na zona de conforto. Só que isso pode ser perigoso ao ponto de levar a pessoa a pensar em nem viver mais. Então, sair daquele ambiente pode fazer realmente a pessoa ter mais vontade de viver, né, Elia?
Sim, o que é triste, na verdade, porque a pessoa tem tanto potencial, né, de aprender coisas novas e tudo mais, mas por uma coisa como essa, ela acaba decidindo fazer isso, né? E isso não é legal, cara. Não é legal.
Oitavo ponto. Desenvolverá uma melhor maneira de relacionar-se com os demais. Com certeza isso é muito real. Quando a gente vai pra escolinha, né? Quando você é pequeno lá, tem 2, 3, 4 anos de idade. É exatamente isso que acontece. Você tá numa zona de conforto absurda, que é o quê? O colo da sua família. Sua mãe, seu pai, seus tios ali, todo mundo te paparicando. E de repente, sua mãe ou seu pai vai te pegar no colo, vai te levar pra um lugar e vai te deixar com um estranho. Caramba.
É um choque, né?
Cara, um choque. Tipo, eu nunca fiquei longe dos meus pais. E agora, o que eu vou fazer? Você tem que desenvolver uma habilidade de relacionar com outras pessoas. E levando isso pra vida adulta também, às vezes sair daquele mundinho que você tá vivendo pode te ajudar nesse sentido, né? Isso é uma habilidade até que o mercado de trabalho reconhece muito, né, Leon?
Sim, cara. Eu tinha muito problema com isso. Era muito tímido e tudo mais. Até meus 15 anos, eu acho. E depois disso eu fiquei bem mais tranquilo em relação a isso. Comecei a conversar com pessoas bem mais normalmente, a relacionar muito melhor. E isso, cara, faz muita diferença. Eu olho pra trás 5 anos atrás, cara, eu sou outra pessoa.
Who are you, né? Você é o Eliel ou você é o Breno?
Nunca saberemos.
E a gente acaba vendo que quantas pessoas às vezes você perdeu a oportunidade de conhecer uma história, né, de ouvir uma experiência de vida por essa falta de relacionamento, né?
Sim.
Então é bem interessante. Nono ponto, você experimentará mais intensamente o aqui e o agora. Isso é uma questão até meio paradoxal, né, Eliel, que a gente estava conversando outro dia, que as pessoas às vezes não vivem o aqui, né? Você sempre tá vivendo pensando, não, quando eu chegar em casa eu vou fazer isso, você chega em casa, não, amanhã no trabalho eu vou fazer aquilo, aí você chega no trabalho e pensa, não, na hora do almoço eu vou comer tal coisa. Você nunca vive o aqui agora. Talvez porque você já sabe exatamente o que vai acontecer no agora e fica tentando planejar o futuro. Mas quando você tá em um outro ambiente no qual você não conhece, você não sabe nem o que tá acontecendo agora. E talvez isso faça com que você viva mais intensamente, né?
A gente fica muito condicionado por conta da rotina que a gente leva, né, cara? Que as coisas se tornam banais. Você faz uma coisa pensando na próxima que você tem que fazer. Que nem você comentou. Você tá no trabalho, você fala, nossa, vai pra casa, vou ter que pegar um trânsito fodido. Aí você tá no trânsito, nossa, chega em casa, tem muita coisa pra fazer. Em casa, que é o lugar que você tinha que descansar, você tá pensando no trabalho do dia seguinte. Então você nunca se conecta com o agora, você sempre pensa no futuro. É complicado.
Pois é. Se conectar com o agora é importante, né? Porque querendo ou não, é isso que você...
Super importante.
Que você tá vivendo. E às vezes as coisas mais legais aí, que dão mais prazer na vida, são pequenas coisas que você vive no agora, não de você ficar pensando, nossa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Uma coisinha besta, às vezes,
muito besta, mas que é necessária, é importante.
É, verdade. E aí, na décima e última posição, você se tornará mais independente. Com certeza, né, saindo da zona de conforto aí. Isso aí principalmente falando em questões de até moradia, né, quando a pessoa acaba saindo da casa dos pais, você se torna mais independente, né. Você, em outros aspectos também, mas, enfim, você ganha um pouco mais de autoconfiança, né, nas coisas que você tá fazendo.
Uhum.
E consegue, às vezes, se virar mais sozinho, não usar muletas, né, pra tentar atingir algum objetivo.
É você com você mesmo, né? Você tem que saber lidar com você mesmo.
Como diria aí uma frase bem famosa, não sei de quem que é, mas no final do dia é você com você mesmo, então...
Exatamente.
Não há o que fazer.
Não há o que fazer.
Então, cara, o que a gente pode dizer pra você é... Você tem que parar de achar que você vai superar a sua zona de conforto e vai se sentir aí o fodão, né? Você leu esse livro seu de autoajuda e acha que isso vai ser exatamente o que vai acontecer na sua vida. O mais importante é você pensar na evolução, né? Evoluir como ser humano. É importante que você foque nisso. E, às vezes, não ficar muito neurado nesses termos aí que a gente vê muito vendendo no mundo da autoajuda, né, Eli?
Sim.
E é importante fazer aqui uma distinção, não confunda conforto com acomodação. Porque não necessariamente estar confortável é ruim. Na verdade, é até bom, né?
Sim.
Por exemplo, você vai querer todo dia ficar trocando de tênis porque agora esse tênis aqui já tá confortável no seu pé? Ah, não, vou ter que trocar porque já tá confortável, vou ter outro. Não, cara, tá confortável, tá bom, tá ok.
Exatamente.
O que a gente tentou dizer aqui ao longo desse episódio foi que a gente vive em pequenas zonas de conforto e tem uma zona de conforto macro, né, que você pode pensar aí da sua vida, mas você nunca vai sair dela. E o que melhor a gente pode fazer talvez seja se sentir bem consigo mesmo, com sua família, com a sociedade. Se você se sente bem desse jeito e é feliz, né? Que talvez seja o mais importante aí da vida, ser feliz. Continuar seguindo o jogo, tocando o barco aí, pra quem sabe um dia a gente esteja almoçando ou esteja de noite e você tá olhando pras estrelas e um ET resolva te puxar e te levar pra fazer alguma experiência interdimensional.
Ai, ai, é isso aí. E no fim, Vitor, devemos nos preocupar realmente, cara, em viver nossas vidas. Sem correria, aproveitar os momentos, sabe, que temos com familiares, amigos, etc. E realmente viver, e não apenas existir, né, cara?
Assim como Samuel Rosa saiu da zona de conforto e acabou com o skunk, esse episódio também está acabando. E você aí que está nos ouvindo, você acha que as pessoas conseguem sair da zona de conforto? Ou acha que ela só muda de figura e na verdade você nunca sai dela? Manda aí pra gente que vamos ler no próximo episódio. Você pode nos mandar no nosso e-mail
mistériosdameianoite42@gmail.com
ou no nosso Instagram
oficial.mn
ou no nosso Twitter
@mnoficial42.
Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Compartilhe com seus amigos para que eles conheçam um pouco sobre essa visão relacionada à zona de conforto. E nos vemos de novo na semana que vem. Grande abraço. Fui.
Valeu, falou e foi muito confortável gravar esse episódio. We're gonna rule the world, don't you know, we're gonna put it together.